Audiobook Grátis apresenta, como há muito tempo não tivesse o prazer de ver aquele caro amigo, o industrial famoso, que nos assombrava com uma vida de gastos excessivos, foi com alegria que o encontrei ontem, modestamente, num bonde da Tijuca, ninguém mais o vê. Desapareceu. Nem nos teatros. Nem em Petropolis. De fato. Que é isso? Nada, francamente. O grande industrial teve um sorriso agradável, francamente. Não frequento mais esses lugares, porque não preciso mais. Não precisa? Fiz atonito. Coexplico. Tenho presentemente uma fortuna sólida, em ações, em seguros, títulos de renda, em bens imóveis. Quando linha camarote no lirico, a mulher com uma vertigem de toiletes, três carros, dois automóveis, duas casas, estava a fazer a minha fortuna. Era preciso aparentar. Hoje é inútil. Já tenho. Então. Então, meu caro, lire as conclusões que quiser. A aparência da riqueza é necessária à formação da riqueza. E possível que a frase desse homem, cujo esforço fora de certo grande, não passasse de um paradoxo, ou de uma mentira explicativa. Mas de fato, para quem ocupar na vida cômoda a posição de espectador, é uma grande verdade essa, da necessidade de aparentar a riqueza. O dinheiro é o valor que compra as felicidades gerais. O dinheiro não dá vida a um morto querido, não faz o amor sincero, não consegue a saúde. Mas consegue tudo mais, absolutamente tudo mais, posição, honrarias, glória, fama, amizades, sociedade, e até depois da morte, um enterro concorrido. À proporção que a sociedade caminhou, o valor do dinheiro lhe há aumentar. Hoje, não há mais, nem modestos, nem sonhadores, há gente que quer dinheiro, que aspira ao dinheiro, que faz questão do dinheiro. Outrora poderia haver um uau ou um papim descobrindo a máquina a vapor, sem pensar no metal circulante. Hoje dias de observação 99, a Edison, milionário e a Latam, indo dar voos à América, por 200 mil francos, como qualquer tenor. Outrora Horácio gabava mecenas por umas esmolas, e Racine vivia de pensões de um protetor, que o fez morrer de desgosto, só por não olhar uma vez para ele. Hoje, D'Annunzio e Rostand vendem por fortunas as obras antes de conhecidas do público e os escritores fazem vários volumes por ano. A preocupação única é o dinheiro, o delicioso dinheiro, o grande democrata, o notável socialista, o tremendo anarquista, o nivelador das raças, dos talentos, dos esforços. Quem é aquele sujeito? Um grande espírito, pouco prático. Meleu-se em especulações pouco felizes. Está sem vintém, coitado. Afastemo-nos. E cacele. E aquele senhor? Um antigo criminoso. Já regenerado. Oh! Homem de grandes méritos. Tem uma grande fortuna. Excelente relação. Dá licença que o vá cumprimentar. Homem, não sejas egoísta. Apresenta-me. Estas coisas, que, escritas, tomam o ar de recriminações românticas, sempre existiram. Mas foram exercendo, foram um avanço tão estranho que chegaram hoje a um estado de exageração. Admira-se o homem que conseguiu ganhar dinheiro, seja por que meio for. Apenas. E admira-se do mesmo modo, pelo mesmo motivo transparente, o dinheiro, nas terras velhas, de ainda civilização, como nas terras novas, onde a caça ao dinheiro é uma espécie de febre de 40 constante. Todas as ideias que nós, por pretensão, erigimos em princípios um pouco incômodos de moral, desaparecem, obnubilam-se. O maior reclamo para um cavalheiro, é dizer que ele, mesmo ilicitamente, mas sem ler ido parar a cadeia, ganhou em poucos dias uma grande fortuna. A admiração é imediata, as mãos estendem-se, a confiança é cega, é absoluta. Que cabra inteligente! O autor da Victoria de Samotracea, Newton em pessoa, Balzac, em carne e osso, menos sensacionais seriam ao lado do cidadão que a fé um copo de 500 contos. A doença do dinheiro é tão geral, que o seu efeito deve ser notado nos colégios primários, nas escolas, nas academias, onde não há mais propriamente nem crianças nem desejos de pura glória, mas a vontade de ganhar dinheiro, acentuada não só nos que acabam os cursos, como nos que em meio os abandonam, impotentes para sofrear o apelite violento de começar a ganhar. logo dinheiro, para guardar ou para gastar, mais dinheiro, a sede do dinheiro, geral, comum, no sangue de toda a gente, absolutamente dominadora. O estado mórbido é conhecido por uma porção de sintomas que seriam alarmantes, desde o aumento da prostituição e da criminalidade, até ao domínio das ideias gerais, à exilação, à descrença, à desconfiança, ao cepticismo mordaz, ao individualismo erigido em máximo princípio filosófico. É possível sustentar uma ideia, mesmo a extravagância de que a lua vai ser substituída por um outro satélite em forma de tartaruga, sem que não se insinue que se está trabalhando por conta? É possível ter uma opinião, sem que desconfiem e afirmem que essa opinião é um interesse de dinheiro, com esperanças ou contrariado? Para cada um, nós somos não bem uns patifes, mas pelo menos semipatifes refinados, a que é preciso não evitar, mas combater por uma concorrência mais inteligente, que é a de cada um. Para uma sociedade em tais condições, uma bolsa generalizada, faz-se necessária a ilusão do jogo dos títulos para a movimentação dos dinheiros. Sacrifica-se a grossa soma hoje, pelo poder discrecionário amanhã, ataca-se o dinheiro de reclamo aqui, para ganhar mais além. Tudo é dinheiro, e tudo é mais ou menos aparência, o convencional da riqueza paz adquiri-la de fato. Há grandes ambições incontentáveis, a perdulários pastranas apesar da sua imensa sorte, que morrem nesse jogo de alta e baixa do valor do dinheiro. Há outros que recuam a tempo, satisfeitos, tendo adquirido R7 EP PIAS RTPPR e em SPA a estabilidade no meio lermo. Mais que a aparência do dinheiro, é realmente a grande mola de lazer dinheiro. A economia é a única ciência social definitiva. A um filósofo devia ser interessante estudar a sociedade ocidental neste período, e principalmente a sarabanda das repúblicas americanas, este princípio estonteante de civilização de arrasta-coiro sem lemém e de apaches de casaca. A aparência de maior fortuna surge em traços insignificantes, em traços íntimos, desde a mulher que se arrebica para pedir um bom emprego para o marido, desde o sujeito que toma um automóvel e leva luvas, para implorar do ministro um lugar. Em 100 indivíduos, 99 vivem acima das suas posses, mesmo sendo modestos, forçados pelo aguilhão do dinheiro, num galope de animais batidos, entre o prestamista a juro, a combinação ambígua, o negócio estafante, os processos mais aproximados de um processo criminal possível. Um inquérito pelas classes modestas, modestíssimas, mostraria despesa para além da receita conhecida, quase sempre, e de modo reduzido o que em desproporcional escala se traz no grande meio. O dinheiro chama dinheiro. A aparência de dinheiro também chama dinheiro. Não se oferece um negócio de contos de réis a um pobre diabo, mas é sempre possível combinar com um cavaleiro que fuma vanas, veste bem, lenha o desembaraço, o nedias de observação nona, cessaria o desembaraço, a presença de espírito, que os romanlicos chamariam cinismo pralico, desembaraço que só a certeza de parecer ler contos de réis, dá a quem o há e tratar de ganhar contos de réis. Um cavalheiro, que ao sentir a falta de numerário, restringisse as suas despesas, abandonasse o liauro, onde aparece com calma, a sociedade, o clube, lugares onde tem de gastar dinheiro, em vez de empregar o dinheiro dos amigos, dos prestamistas, qualquer dinheiro, arriscar-se-ia a afundar. O homem que fica à tona, fazendo gracinhas na boia alheia, tem nesse mar encapelado de interesses esfaimados, mil ocasiões de se pôr em condições navegáveis, não só com o auxílio dos mais humildes, para a intervenção entre os seus iguais, como pelos próprios iguais crentes no seu valor aparente. Organiza-se a coisa como uma maçonaria especial, onde é proibido pôr as insígnias no prego, sem decair de grau. O resto é o pavor do supremo arquiteto, que é o dinheiro, e as aparências, as convenções, a aparência geral de fortuna, que lança os calotes, desenvolve o comércio, faz o progresso alucinante, torna a inteligência de uma lucidez mórbida, torna os cérebros mesmo dos menos inteligentes, como portadores de um bicho perfurante e manhoso que é o instinto da negociata, de cavar o dinheiro. Voltei-me para o homem que resolvera não aparentar mais, depois de ter dinheiro. Não há dúvida. O meu amigo tem razão. Mas você dirá no fundo, que moderadamente eu sou um pobre diabo, que me contentei. Oh! Não! E o que tenho o dever de pensar? Neste caso, mas eu explico também. Por que esta cidade é tão lugubremente neurastênica? Ora esta! E verdade, porque só pensando em iludir para ter mais dinheiro, nós vivemos numa indizível agonia íntima, augmentada pela necessidade de aparentar calma. E uma tristeza que só acaba no carnaval, quando se põe máscara e as ruas viram emporneias públicas. A aparência do dinheiro é a causa de muita coisa. Mas é também a razão desse exasperante estado de nervos. Amargo e horrendo. E eu fugi, meu amigo, à aparência de ter dinheiro, também para ver se consigo viver fora de um pesadelo e com os nervos no seu lugar.